diria que agora é um momento crucial para nós, um momento solene, porque é, vamos dizer assim, o motivo pelo qual nós estamos há 14 anos trabalhando. O doutor disse que eu disse, como é que chegou, doutor? Propaganda?
Ainda é propaganda.
Não é a propaganda, é que o momento é muito importante mesmo. O você me perguntou ali, mais cedo, de Choca Viva. Alguém sabe dizer o que é a Viva?
Uma coletânea de livros.
Não. O que é a Viva? Alguém sabe me dizer?
Eu
sei que ela
é um livro sagrado,
agora
eu
não
sei mais.
Não
falam que ela é um livro sagrado.
A Viva é um livro básico das encarnações do planeta Terra. É, vamos dizer assim, o guia do mundo de forma e criação.
O manual de bolso.
O manual de funcionamento das encarnações do planeta Terra. É só isso aqui.
E eu treinado que não vale nada.
A grande maioria acha, não. Eu não preciso ler a Bíblia. Já tem aqui o livro do Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que eu vou ler a Bíblia? A vida se divide em três partes. A primeira parte, que é o livro dele, fala do porquê é necessário ter as encarnações. A história do Adão e Eva, a história da Bíblia, da cova, a história do Caim do Abel, a história da Torre de Babel, tudo isso é mitológico, é só explicando por que precisa haver encarnação e como é que o encarnar se consegue. A Torre de Babel, por exemplo, fala da individualidade, cada um fala uma língua. Isso precisa haver, ou seja, ninguém pode ser dono da verdade. Aí ela entra numa parte que começa com Abraão, que é a parte do Deus único. Todo o processo de Israel antigo, ele é importante porque eu te lanço a ideia de um só Deus. Até então, havia vários deuses. E isso era só uma preparação. Na verdade, a prova e a expiação começa na ideia de Deus único. E aí vem todo o ensinamento através dos profetas, através dos apóstolos, através das cartas, todo o ensinamento de como alcançar a elevação espiritual. E aí vem a terceira parte da Bíblia, que é o Apocalipse. O Apocalipse é, já que você usou o termo manual, é o plano diretor de funcionamento do mundo de cobra de criação aqui, neste planeta. Cada um uma daquelas historinhas do anjo que toca, do não sei o que, do não sei o que, é um, vamos dizer assim, karma coletivo pré-programado para esse mundo. Então ele narra, vamos dizer assim, ele monta um plano de como se sucederão as encarnações no planeta Terra. Até que chega a hora da famosa prostituta, que é numa ilha e se vê fogo por todo lado. Não sei se vocês já leram isso. Essa famosa prostituta, esse incêndio da famosa prostituta, aconteceu no dia 11 de novembro de 2001.
Setembro.
De 2001. No dia que a famosa prostituta, os Estados Unidos, ficou em samba. E aí começa o período de transição até que o novo mundo nasce, a nova Jerusalém. Essa é a Viva. É isso que é. Depois da famosa prostituta, tem uma parte que mostra o cavaleiro montado num cavalo branco, que o nome dele é Verdade, que desce a terra. Esse cavaleiro tem de um dragão de 1000 anos. A besta joga no poço onde ela vai ficar por 1000 anos. E depois desses 1000 anos, a besta terá que ser solta por 2000 anos, por mais 1000 anos, quando então ela será presa e jogada definitiva no poço. Não sei se vocês já leram, mas resumido é isso que está lá, tirando as palavras, as medidas, tem simbologia aqui, mas que vocês não conseguem compreender ainda. Porque história você só compreende depois que passa. Quem é esse cavaleiro montado no cavalo branco? É o filho. Essa descida do cavaleiro montado no cavalo branco é a missão Jesus Cristo. É os ensinamentos trazidos pelo governador-geral do sistema solar Terra, aqueles espíritos que estão encarnados. E esse ato prende a besta, o dragão, e a joga dentro do poço. Quem é o dragão? Quem é a besta? Contra quem Cristo lutou? A humanidade que o chefe vive. Quando ele diz, não dá para se servir dois senhores ao mesmo tempo, ele está justamente mostrando que há uma para você servir e outra para não servir. E diversas vezes ele diz que tem que servir a Deus, então você não serve a humanidade. Este é o jogar o dragão. Durante 1000 anos, o dragão esteve preso. A humanidade do ser esteve preso. É a época em que a Igreja Católica, por exemplo, se firma. O que alguém se tornava católico?
no início do tempo. Hoje é fácil, você torna católico porque a religião é melhor que tem, é a maior que tem, então você é católico para ninguém me criticar. Mas por que alguém se tornaria cristão? Por que alguém chegaria ao Cristo? Naquela época, os necessários me encheram? Hã? Não entendi.
Por medo,
a gente
está falando antes.
Não, naquela época ninguém recebeu o medo. Por medo, moço, nenhum cristão se entregaria à boca do leão.
Por fé?
Se entregava por fé. Fé em quê?
Em Deus.
Não. Fé em quê? Qual a mensagem do que?
Fé em Deus.
Não.
Vai tomar melhor, então.
Não vai haver um mundo melhor, não é? Existe um mundo, uma vida depois da vida. Essa é a boa nova. A boa nova do reino do céu. A certeza de que a vida continua depois da vida. É por isso que ele se entregava à boca do leão. Porque se ele soubesse que ia morrer e acabar tudo, não se entregava. E qual o caminho para chegar a essa outra vida? Hã? Não. Não.
Cristo
dizia que ele era o caminho. Qual então é esse caminho? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Era pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo que os cristãos se entregavam na lenda. E se entregavam ali sabendo o quê? Mesmo que aquilo fosse sofrimento, haveria uma nova vida, e aquele momento de sofrimento ao qual ele se entregava, daria uma recompensa na outra vida. Então é pela fé e pela esperança da felicidade eterna. Se eu estiver falando alguma coisa que não esteja na Bíblia, por favor, podem me corrigir. E assim foi durante 1000 anos. Durante 1000 anos, e esse 1000 anos não é, começou aqui, tem que ter de 365 vezes 1000, mas é um período, a humanidade viveu essa fé. Só que a besta, mesmo presa, isso está na Bíblia, ainda influenciava. E começou aos poucos a cobrar a felicidade agora. Em vez de cobrar a felicidade em outro mundo. E como essa felicidade não veio, o que aconteceu aquele? Que acreditavam, hã? Se entregaram à humanidade. É aí que começa, moço, a entrega ao cristianismo, à religião católica, pelo medo. É aí que começa, sabe, a querer negociar com Deus para ganhar na outra vida. Dar dinheiro para a igreja, comprar cargo, fazer essas coisas. Por quê? Porque os renantes, que já estavam, você não pensa que foi o povo que quis ser cristão. Se o governo não decidisse apoiar o cristianismo, não haveria. Mas os governantes, com medo de perder o que eles tinham nessa, começaram a comprar o mesmo estado para outra vida. Esses são os 1000 anos e que a besta está solta. É o tempo onde a humanidade, não conseguindo a felicidade através da fé, a felicidade nessa vida, começou a buscar aonde? Aonde? E que parte da humanidade? Na ciência. Começou a trabalhar cientificamente para que a ciência lhe desse a felicidade que não conseguiu ter nessa vida, com a fé. E esses 1000 anos da besta acabaram. No dia. Que dia que acabou? 21 de dezembro de 2002. A partir daquele dia, que volta a dizer, não é dia certinho, mas simbologicamente para vocês, o novo mundo começou.
Essa data marca a última trombeta?
Eu não posso lhe dizer que marca a última trombeta, marca uma trombeta. Porque ainda tem trombeta chuando, como a que nos fez está hoje aqui para o mundo. O mundo está em processo de mudança. Cristo vai voltar para a Terra. A gente já volta do dia. Ninguém falou nada.
Viu?
Agora a besta está sendo pego e drogada de novo no povo da Terra.
Isso é bom, não é?
Hã?
Gente,
não sei.
Vamos para a cabeça mesmo, para
a cena
de
terra
dela
das mãos.
Ela
tem a ver.
Quando é?
A nossa
peste.
É a
besta.
Eu não sei se é bom ou mal. Porque se você gosta da besta, você vai se jogar junto com ela.
Mas
Acabei de dizer a volta do Cristo e que estava esperando a pergunta onde ele nasceu. Não, mas não nasceu.
Então, eu acho que deve ser outra consciência.
É outra consciência que nasceu a volta do Cristo.
É, não é que ele vai se materializar e falar, eu sou Jesus, venho a mim.
Então agora nós precisamos entender essa materialização, entender a volta do Cristo. Vou explicar. Quando se fala em novo mundo, a nova Jerusalém, depois do João ter mostrado como era o muro, quantas portas tinha, quanto tinha de ouro, e nada disso interessa para vocês, ele diz o seguinte: no novo mundo não há sol nem lua. O que é isso?
Dualidade.
O que que você precisa do sol? Para as coisas ficarem caras. Boa. Da noite, mesmo. No novo mundo não existe nada bom nem mal. Porque ele diz assim, não existe sol nem lua, porque Deus ilumina o mundo. Você não precisa mais de bom e mal. Porque para você, que está no novo mundo, é Deus que guia a sua vida. E ainda diz mais. O trono de Deus está na terra. o trono de Deus está na terra. E você é o grande Deus. Você é. Porque você não precisa buscar Deus em lugar nenhum. Deus está do seu lado. Você lembra da história? Joaquim, hoje eu fiquei tão perturbado porque eu estava com os japoneses e eles disseram que eles não populavam a Deus. E eu disse, nem eu populo, que Deus está do seu lado. No novo mundo não há Deus em lugar nenhum. Deus está aqui do seu lado sempre inteiro. Porque ele é o quê? A causa primária de todas as coisas. Então você está aqui estudando? Não, você está aqui com Deus. Deus está aqui. Eu estou falando? Não, Deus está falando. Por isso eu não quero dizer que eu estou certo. É só a interpretação do Deus que está ao seu lado. Por isso a sua pergunta, se é Deus para você, se ele representa para você, e qual o tempo que você tem para ele. Porque é esse tempo que você tem para ele que vai dizer se você está no mundo de qual expiação ou no mundo de regeneração. Onipresente, onipotente, onisciente, sendo vivido como realidade e não como informação. Diz mais: deste torno sai o rio que banha tudo que existe na Nova Jerusalém. Ou seja, tudo é causado por Deus. E diz mais, no novo mundo não há religiões. Não há templos nem religiões.
Não é necessário.
Hã?
Não é necessário.
Claro que não. Para que você precisa de uma religião para lhe ligar a Deus? Tem que estar do seu lado.
Então nós vamos passar a ter aquele outro sentido que você falou que é necessário para ter a
pessoa. Você não vai passar a ter, você pode até receber, dependendo do que, enquanto você estiver lá com Deus. Então
é uma
coisa
física,
né?
Hã?
Uma
coisa física.
Uma percepção. Mas, eu disse, você não consegue ver Deus porque você não tem uma percepção, falta alguma percepção a você. Essa percepção poderá lhe ser dada. Ou, o quanto você viver no mundo de regeneração, o quanto você viver com Deus, o quanto mais você tiver Deus presente ao seu lado.
Mas isso não é nesse mundo, é no outro.
Não é neste mundo, é no outro.
É porque eu não tenho tempo, eu não
comprei. Não, isso não é neste mundo.
Não é agora, né?
Que é hoje. Isso é desse, a partir deste momento. Sabe por quê? Porque o dia do domingo já está bem perto. É, o dia do domingo está perto. Qual é o domingo? Vocês estão achando o quê? Que vai cair pedra do céu, vai ter terremoto? Não! Sabe qual é o dia dos seus juízos? É o dia da sua morte. É o dia que é quando você sai da carne. É o dia que você analisa o que você fez nessa vida. Isso já aconteceu na sua existência eterna milhares de vezes. Mas essa é importante, porque essa é o juízo final. Aqueles que não tiverem condição de se regenerar terão que começar tudo de novo no mundo de qual expressão. Não é castigo, não é pena, é simplesmente você não conseguiu ser aproveitado, vai ter que começar a frequentar a escola todo dia de novo no ano que vem. Não!
mas ninguém está dizendo como ruim, não. Nem eu estou querendo já o tom de funesto. Eu estou querendo usar o tom de choreiro. Porque se eu não usar o tom de choreiro, você vai sair daqui e vai esquecer isso quando chegar dentro do seu carro.
Mas, por exemplo, o que eu quero dizer? Agora, né, no momento que a gente está vivendo agora, então tem um monte de coisas acontecendo.
O que eu estou querendo dizer é que, olha, da pessoa de brincar de ser mulher, da pessoa de brincar de ser esposa, da pessoa de brincar de ser uma pessoa que trabalha, da pessoa de brincar de ser humano. Então está na hora de você se conscientizar que você precisa fazer alguma coisa por você.
Como?
Trazendo Deus para o seu lado, ao invés de ficar populando Deus lá longe. E como se traz Deus para o seu lado? Como nós falamos agora há pouco, vivendo com Deus. Como eu vivo com Deus? A minha mente está dizendo que aquilo está errado. Não, o meu Deus não pode fazer nada errado. Então eu não aceito a ideia de que aquilo está errado. Só que pisa ao lado humano, você continua vendo errado. Pisa ao Deus humano. Então não é mal, não é nada mal. É solene. Porque o tempo de brincar de evolução espiritual acabou.
Mas
esse que é o recado. O tempo de brincar de evolução espiritual acabou. Foram 7.000 anos servindo ao dragão. Agora é a hora de vocês fazerem o que o Cristo fala no final do livro Apocalipse. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu e Deus somos um. Essa é a hora de você compreender que não há mais tempo para fazer nada, que tudo está feito. E caminhar por Deus, caminhar pelo Cristo, princípio e fim, para se tornar um com Deus. Está em unidade. Chegará algum momento que você não precisa estar em luta com essa mente? Sim, você vai estar em luta com outra. Mas você vai estar sempre num processo de evolução. Porque essa unidade que você vai alcançar com Deus agora ainda não é a unidade com Deus. Vamos dizer assim, é o seu limite que você pode alcançar nessa encarnação. Não, enquanto você estiver encarnado, não vai ter fim. Porque você não encarna para passear, você não encarna para ficar em adoração a Deus. E isso você vai lá no outro mundo. Aqui não vai cobra. Esse é o momento que vocês estão vivendo. E eu queria deixar bem claro isso. E eu queria fazer um pedido. Não sirvam mais ao diabo. Não sirvam mais à vida humana, às aspirações e sonhos humanos. E estou falando principalmente deste grupo, que é um grupo onde existem missionários que têm missão para cumprir. Médicos, espiritualistas, enfim, todos aqueles que se compõem a auxiliar o Cosme. Acabou o tempo de brincar. Acabou o tempo de se prometer ao ser humano que a vida dele vai ficar boa. Isso é servir a humanidade. Acabou o tempo de prometer que vai pular, que vai fazer, que vai acontecer. Que Deus é a causa primária de todas as coisas. Acabou o tempo de se iludir o ser humano, achando, dizendo que a vida pode ser melhor. Não vai. Como eu disse, a mensagem não é do Cristo, não é de gozar a felicidade nessa vida, mas em outra. E é por isso que nós, como exército da Maria, a Senhora da Regeneração, precisa começar a trabalhar para ajudar os outros a libertar-se da necessidade de ser feliz nessa vida. Eu falei e deixei o recado àqueles que sentirem no seu coração de ajudar o outro, exatamente por causa disso. O moço deu um exemplo bom. Ele foi ajudar um velhinho que estava mal andando e carregando um peso grande, achando que estava fazendo alguma coisa muito bom. Ele só estava pensando no auxílio material. Ele podia carregar o peso daquele velhinho até a casa dele, mas amanhã o velhinho ia carregar outro peso. E como ele não ajudou o velhinho a não recavar com outro peso, não que o velhinho estivesse recavando, mas como ele não ajudou, ele não ajudou de verdade aquele cheiro. É isso que eu estou fazendo. Não adianta a gente ficar fazendo, arrumando seca básica para quem precisa. Eu não estou dizendo que eu sou contra. Estou dizendo que não deve se achar que isso é um trabalho importante para a elevação espiritual. Porque a elevação espiritual é saúde de Deus. Então o trabalho de ajuda ao próximo tem que ser o trabalho de aproximar o outro de Deus. Tem que ser o trabalho de aproximá-lo a viver a sua fome ligada a Deus. Essa não é uma mensagem para todos. É uma mensagem para aqueles que estão à disposição da humanidade, não da humanidade humana, mas dos espíritos encarnados no planeta Terra. Chega de brincar de ser humano. Quando eu falei na festa da Nossa Senhora que as coisas iam ficar mais apertadas, cadê o quismo? Lembra disso? Passou dois meses, não mudou nada. Aí as pessoas começaram a dizer: não caiu nenhuma pedra do céu, não houve nenhuma guerra, não houve nenhum terremoto. E aí as pessoas disseram: do aqui jogo conversa fora. Dois anos depois, agora analise a sua vida e veja se não está pior do que estava dois anos. Veja se a complicação de hoje não é muito maior do que a que eu assisti há dois anos. E foi isso que eu cometi lá, não foi, filho? E, agora complementando, vai ficar pior ainda. Se vocês não buscarem refúgio em Deus, não vão conseguir. Não vão conseguir atravessar esse mal. E aquele que se diz missionário, aquele que se sente tocado em auxiliar o outro, precisa se compenetrar nisso. Só uma palavra aos médicos: eu não estou me referindo ao que a sua entidade fala, ao como a sua entidade conversa com os outros. Seria eu muito louco de querer ensinar a uma entidade como ela deve trabalhar. Eu estou falando para você se conscientizar. Porque ela vai agir como precisa agir na frente de quem merece aquela ação. Então eu não estou falando aos médios querendo dizer que eles têm que mudar o discurso. Eu estou querendo falar que eles têm que mudar internamente a forma de ver o seu trabalho mediúnico. Não ver mais o seu trabalho mediúnico como uma salvação para o bem humano, mas uma salvação do espírito para o bem espiritual. E a entidade, desde que ela vai falar o que ela tiver que falar. E assim como eu tenho os meus que estão botando o texto, elas têm os deles. Não se preocupem com isso. Esse é um momento solene, como eu disse, porque nós vamos dizer assim, desde o início do ano está preparando esse terreno. Mas daqui para frente cada vez será mais forte. Essa é a mensagem. Vamos parar de brincar? Vamos assumir na verdade que nós é espírito? Vamos assumir na verdade que cada um tem uma missão e vamos trabalhar para Deus, ô Deus, e não Deus humano? Não estou dizendo que você tem que seguir do aqui. Não estou dizendo que você tem que ensinar os ensinamentos de Joaquim. Vai fazer as pessoas pensarem que o Deus deles é o Deus dos mestres. Fazer as pessoas repensarem quanto tempo elas têm para Deus no seu dia a dia. Quanto tempo elas convivem com Deus no seu dia a dia. Tem um velho aqui atrás, na via, pulando de felicidade. Chegou o dia que ele tanto comia. É essa concavação que nós fazemos a todos aqueles que se sintam focados a ajudar aos outros seres humanos, não só fisicamente, mas nos próprios trabalhos espirituais. Vamos parar de servir a humanidade. Vamos parar de prometer a felicidade nessa vida. Porque essa não é a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo é da felicidade na outra vida. Ajudar o ser humano a trazer Deus do seu lado e não a criar um Deus que esteja de acordo com o que ele quer, com o que a humanidade dele quer. Para isso, acima de tudo, é preciso estar à disposição de todos. É preciso abrir mão de suas verdades, não sofrer com o sofrimento dos outros. Aquela coisinha toda que nós falamos no início, no primeiro dia. Eu diria que vocês, vamos dizer assim, juntando o conhecimento dos dois dias, estão formados para ajudar alguém no sentido da felicidade, do viver em paz, né, da gente.
felicidade. Agora é a hora do trabalho. Aqui ou em qualquer lugar onde você esteja. Daqui a um ano, dos 100 anos? Não. A partir de agora. Mas sempre fazendo, sempre tendo em mente isso. A única ajuda que se pode dar ao espírito encarnado é levá-lo a tornar-se um com Deus. E quem se torna um com Deus não vive a diversidade do mundo. Entendeu por que eu pedi a presença dos médicos? Entendeu que eu não estou falando para as entidades, de que as entidades vão falar, mas para que você tenha isso no seu coração. Agora, moça, se vai importar, se não vai importar, não é mais comigo. Agora é o livre-arbítrio de cada um. Você pode continuar vivendo toda a sua humanidade. E ninguém vai poder me salvar de errado. Porque Deus lhe deu livre-arbítrio. Você viver o que você quer. Agora é uma decisão de povo íntimo. Uma decisão de cada um. Do que quer para si. Aliás, não disse que era cumprimento daquela mensagem que ele mandou? O lixo tem que estar aqui.
Aqui nós temos quatro pessoas novas, entre elas eu. Como é que a gente se encaixa nisso?
Eu te me dar um minuto, pode? Eu não achei nenhuma pessoa nova. Que vem aqui a primeira vez é uma coisa. Agora que é nova, no mundo, aí já é uma ideia humana. Um dia, hoje, logo no início, que nós falávamos, esse que via, e como era pouca gente, a gente via, tirava, e como é o nome dele? E pedia e tirava.
Cheirava.
E dava para ser show. Um dia, hoje não dá, aí está tudo, não dá para o W. Um dia eu posto num trabalho lá no Galaná, o Checabeixa do Galaná, que chegou para eu e disse assim, Joaquim, eu vim lhe trazer todo o material, porque eu não quero mais ter terceiro segundo. Aí eu disse para ele, moço, você não precisa devolver nada, demais. Não dá para você sair de onde você nem tentou e tem que ser. Não existe o Joaquim, o trabalho do Joaquim, o grupo do Joaquim. Existe a humanidade. Este trabalho é feito para a humanidade, por espírito sem nome. Joaquim é apenas uma referência. Que vocês precisam, infelizmente, tomá-la que um dia não precisem mais. Mas é o trabalho da Maria, da Senhora da Regeneração. É o trabalho de todos eles. E eu tenho outra coisa muito interessante, que eu sempre deixei claro. Eu não estou aqui para formar fiel. Eu estou aqui para transmitir ensinamento a missionários. E o trabalho é de velar o menino que vai levar isso para frente, porque não sou eu. E quando levar para frente, moço, esqueça meu santo nome. Não é porque Joaquim disse, que eu aqui digo, que você aqui diz. Essa é a minha verdade, esse é o meu caminho. Quer ver comigo? Então, não tem nenhum novo aqui. Então não é por acaso que você caiu aqui hoje de paraquedas,
que estecou todo. Não. Gigi não veio antes, é porque não precisava. Como diz a Pia, este e a Pia são os que mais precisam, são os que mais ouviram. Não é isso?
Nossas preocupações humanas, elas continuam normalmente, né? A gente está, na verdade, entrando num outro...
A sua preocupação humana continua? A sua ocupação?
Claro.
Só que você não vai mais para o trabalho.
Sim.
Você vai estar buscando Deus enquanto está no trabalho. Essa é a diferença. Não estou mandando ninguém sair do emprego e viver no meio do mar. Baixar fogo, fio, cheiro. Não. Isso não precisa.
Fica até mais fácil.
Como é que é?
Aí fica até mais fácil de ficar com
Deus. Você deu um dia de
isolado.
Aliás, isso eu já disse, né? Que tem dia que você se isolar e você não tem folga no mar.
É.
O bom é sofrer, passar por todo o sofrimento. Ouviu, amor? O bom é passar por tudo aquilo. E quem? Ó, veja bem. Agora já acabou a parte solene, pode cangaiar tudo. Veja bem. O filho que pede para mexer, e quando ele pede sua esposa, ele não se preocupa com o momento de sofrimento. Ou não, está no livro do Espírito. A viu ali.
É.
Aí, ele diz assim, ó, não importa, eu posso nascer surdo, mudo, cego, sem braço e sem perna. Eu quero é sofrimento para passar. Aí viu na sua chuvine. Não, na sua chuvinha de sabedoria, sabe que você não vai aguentar. Aí deu na sua chuvinha de sabedoria, diz assim, você não vai aguentar. Aí ele manda só enfrentar o único feio. Não te cai. Você cai! Olha, você pediu para nascer sem braço, sem perna, junto, mudo, cego, e Deus deu tudo isso para você, e só lhe deu um único cheiro, para você usar as pernas. Uma colega para falar mal, um marido que não faz o que você quer, aí você sai caindo.
Fazer uma pergunta prática?
Pode. A prática da prática da prática. Essa é a AI.
Como seria, vamos supor, que eu queira fazer esse trabalho, né, para passar essas ideias? Então, por exemplo, a minha empregada chegou na quinta chorando que a sobrinha foi esfaqueada e morreu, porque ela pediu o divórcio, o marido não aceitou, ele foi lá e matou ela na frente das crianças, de 3, de 10 e de 12 anos. Aí o primeiro homem falou, nossa, que horror, e ela chorando. Ai, filha da puta, nananã. Aí depois eu fui fazer minhas coisas e fui pensar, não, ela morreu, tinha um porquê todo esse trabalho.
E eu acho que a sua empregada não tem, não nem tem. Teria capacidade, como é que se fala, intelectual de compreender.
Sim, então assim, aquilo serviu para eu repensar. Porque no primeiro momento eu achei que ele era um ser
abominado.
Né, abominado. Depois eu fui, não. Talvez ele esteja só cumprindo a missão dele. Talvez ele tenha vindo aqui para isso, entendeu?
Tá.
Mas assim, nesse momento, assim, tá todo mundo na família dela com raiva dele.
Sim.
Eu não teria que dado outro tipo, porque eu falei que ela que horror, tem que ser preso. Falei tudo ao contrário do que o missionário faria. Eu falei, não, mas Deus permitiu. Mas se eu falar isso pra ela, ela vai.
É, o grande segredo, o grande balaço é que você une as pessoas a Deus sem uni-las a Deus. O que é Deus para você?
você vai uni-la ao que Deus, ao seu Deus, aquilo que Deus é para você. Se ele não estava aqui quando ela falou, nenhum problema, só vou emitir. Seu Deus é aquilo que é para você a causa das coisas. Porque o Deus é a causa das coisas. Então, aquilo que você dá valor às coisas é o seu Deus. Então, veja, quando você une uma pessoa a Deus, qual o resultado de estar unido a Deus? Que você tem que permitir para ela é paz. Você não precisa falar em Deus. Você tem que permitir para ela é paz. Está certo, ele matou, ele não pesca, ele é um safado, você não vai contar ela. Mas mesmo o mal que isso está fazendo de você também. Você está moendo junto com aquele mundo que morreu.
Normal, com outras coisas e tal.
É, porque
acabou de ir para a porta. Eu até me achei meio estranho, porque me chocou, né? Depois eu fui lá, depois eu pensamento e tal, afinal, tá tudo certo, tudo certo, ok? Aí eu falei, não, comigo. Aí depois eu
estava
lá, indo na casa, contando as coisas,
e assim,
não, eu tô bem,
eu tô. E você ficou bom. Porque uma das coisas que nós também falamos, que a primeira coisa é a compaixão. Que o espiritólogo tem que ter. Compaixão, consciência do sofrimento dos outros sem sofrer. Você sofreu com o sofrimento dela. Você achou errado, você achou que aquilo não ia acontecer, você achou que aquilo não pesca. Você entrou no sofrimento dela. Agora, para ela, o que você precisa, que eu estou falando em ajudar o próximo a aproximar-se de Deus, na prática da prática da prática, tantos anos não falo isso, ela sumiu e não falava. Na prática da prática da prática, é você ajudar os outros a sair em paz com a vida que tem. Porque quando você faz a pessoa, sabe, é, ele matou minha sobrinha, ele não pesca, ele é um safado, mas a raposa, não tem jeito, eu não posso sofrer, vou sentir saudade dela, mas de, não adianta eu ficar aqui só reclamando, você trouxe Deus para o lado dela, mesmo que ela não veja Deus. Porque Deus é aquilo que os mestres ensinaram. E quando ela age em paz com a vida, ela está dando a Deus a causa primária. Está dando a justiça suprema. Então, esse trabalho que nós estamos falando, o trabalho de ajudar a trazer o outro a ser um com Deus, é ajudar o forte a estar em paz com a vida que tem. Está bem com a gente com ela. Ela sentou aqui esperando, 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 levou duas e foi embora. Porque eu disse, o que você quer que eu faça? Eu não posso fazer nada. Você tem que aprender e ver com o que você tem. Isso vale para qualquer um, ela vale para ela também, é a mesma coisa. Você tem que aprender e ver com o que você tem. E esse é o trabalho. O trabalho do espiritualista, do missionário, na busca de aproximar as pessoas de Deus, não é ensinar Deus para essas pessoas, mas trazê-los para Deus. E trazer a pessoa para Deus é fazer ela aprender a viver o que ela tem. Por isso eu coloquei logo de cara, de vamos parar de servir a humanidade. Ou seja, de dizer que se você acender uma vela no cemitério, você vai ganhar não sei o quê. Se você fizer um banho de defumação, você vai ganhar não sei o quê. É isso que não dá mais para brincar. Não dá para brincar de rezar 40 Ave Maria e Pai Nosso para você pagar seus pecados. Que Deus não está nem aí para suas réplicas.
de Ave Maria e Pai Nosso, está aí com o Picochê vive dentro. E esse é que é o grande problema, o tempo inteiro me ensinaram a buscar Deus fora, me ensinaram a buscar Deus para ganhar nessa vida. E a mensagem do Cristo é para ganhar na outra. Está feito com tudo. Ah, agora, se tu quiser isso, não. Eu não estou falando de reunião de chama. O que eu estou falando é você que se conscientizar do seu trabalho, da sua missão, e para buscar religião com você, aonde? Onde você estiver. Que hora? A cada momento. A partir daí é com você. Tá certo? Alguém tem mais um? Acho que está mais do que na hora de vocês dois dizerem. Um dia tal eu estou lá, se quiser vir. Mas vai haver reunião de Xangri. Eu estou lá, se vocês quiserem vir conversar. Tá certo? Terceiro detalhe, só para complementar. Com isso é claro, nós acabou esse curso de espiritualismo. Claro que nós continuamos à disposição para responder qualquer dúvida que você tiver. Só que eu disse que este ano eu vivi aqui, não vou dizer todo mês, vocês não me cobrarem, mas muitas vezes. E aí, o que eu venho fazer aqui? Se acabou. Não, eu não vou ser casado. Você está ameaçando com o cara de roubador? Não, se você não quiser pagar, o problema é seu. Quem vai lhe cobrar, não sou eu. Quem vai lhe cobrar? Não, você mesmo. Deus sabe tudo, Deus é onisciente. Ele já sabe o que você ia fazer, eu não ia. E tem que provar o resultado de você é você. Porque você é a causa que você vai fazer. Ele quer certeza, você ia ou não fazer. Deus disse a vocês gastarem. Ah, ele está pedindo, eu sei que ele não vai conseguir fazer nada, mas ele queria, ele quer viver. É mais um para fazer cocô lá na sala. Por isso ele contribui com a poluição, porque eu quero a terra poluída. Vocês não ouviram o que eu falei?
Não.
Por isso ele contribui com a poluição, porque eu quero a terra poluída.
Poluição? Foi
poluição?
Para
vocês é.
Não,
para vocês é ele que suja o rio, é que se não tratar a água vai ficar poluída. Para vocês é. Agora, quem está com Deus do seu lado? Vê poluição? Vê alguma coisa errada, danosa? Quem está com Deus do seu lado? Vê uma. Como se fala? Uma natureza sendo agredida? Quem vê que está com Deus do seu lado? Ver um animal sendo vítima de um sofrimento? É isso que é melhor que é ver com você. É começar a compreender a sua vida, o que está acontecendo, a partir do seu Deus. Ela está reclamando que não viada. O que você fez hoje de manhã? Com a viada? tenho que fazer. E essa, vamos dizer, a gente desadeça daquele bicho que eu sou o mestre da propaganda, desadeça como propaganda. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o bichinho e o filho. Ou seja, eu sou o caminho. Antes que as mentes, isso eu também falei na hipótese, antes que as mentes comecem a me acusar, então quer dizer que o budista não tem salvação? Tem, basta ele seguir o Buda, porque o caminho dele é Buda. O que quer, o Hindu não tem salvação? Tem, basta ele seguir o Kina, porque o caminho dele é Kina. Mas vocês são cristãos. Então o caminho de vocês é que, por isso eu estou falando aqui, se eu estivesse numa reunião budista, eu falava de Buda. Eu sou o alfa e o ômega. Ninguém chega a Deus a não ser através de Deus. Alguém aqui sabe caminhar o caminho de Deus? Mas é difícil, porque só chega a Deus sendo Deus. E aí nós então vamos voltar justamente para começar a conversar sobre ser o mesmo Cristo. Viver, seguir o caminho mesmo Cristo. Que é um outro trabalho que não tem nada a ver com espiritualidade. Mas de como diria doutrinação. Hã?
Da Bíblia?
Hã? Vamos estudar o caminho da Bíblia. Porque é um outro trabalho que o missionário pode fazer. Pode chegar para a empregada que não tem o nível intelectual para entender e parar de ver. Mas com quem tem o nível intelectual para entender, e principalmente com quem diz que é cristão, o sinal é que é ser cristão. Porque ser cristão não é cair ao princípio. Então é muito fácil. Como Paulo diz, eu não preciso de mais nada se eu já tenho aqui. Quando vocês conseguirem não precisar de mais nada se eu já tenho aqui, vocês vão aceitar tudo que tem que fazer. O problema é que vocês não têm aqui. Entendeu? Não entendi. Tem nada. Só tem o quê? Hã? Só tem o que a sua mente diz para você. Ou seja, vocês estão escravos da mente. Só sabe viver o que ela diz. E mais, ainda bate no peito. Fora da mente não há aquela coisa. É tão forte isso que diz assim: passe o teu tio da sua razão. Zum!